e na sua vida. Sintonize no FM, na nova frequência estendida. 86.3. Também estamos nos 90.9. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Band Play no seu celular. Ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço. A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petiçuí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Continuamos antenados na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, o DJ Zé Pedro.
Aí no Rio de Janeiro, você fez muito sucesso, passou por várias casas, como você falou, tinha ainda Banana Café, outras casas, outras boates. E aí...
Isso na década de 70, né, quando eu era adolescente, eu era uma espécie de John Travolta de Copacabana, porque eu dançava nas discotecas, nas matinês, e ganhava todos os prêmios fazendo a dança do John Travolta nos embalos de sábado à noite. Então, na verdade, eu já tinha até experimentado um pouco essa sensação de ser aplaudido e de tudo, mas eu achava que aquilo era uma brincadeira. Quando acabou o colégio, é isso. A minha mãe disse, Zé, você vai fazer um curso de datilografia e vai tentar um emprego num banco. Eu fui lá, passei. Zé, você tem que fazer uma faculdade pública, porque a gente não tem dinheiro para pagar. Eu fui lá, fiz um vestibular para direito, passei na faculdade pública. Então, a minha vida, ela é feita de oportunidades. Decididamente, eu não cavei nada. Se eu tô aqui de frente para você, foi a vida que foi me oferecendo essas oportunidades.
São Paulo, você chega quando?
Eu chego aqui em 1993.
Nunca
não
mais.
Voltei nem para buscar certidão de nascimento, porque eu sou enlouquecido por São Paulo, e eu juntava meus trocados na época do crepúsculo para passar um final de semana por mês aqui.
Pô, Zé, mas você já deve ter ouvido isso, né? Que você tem muita personalidade e a gente te associa muito também com o carioca, né? Apesar de você ser gaúcho, natural de Porto Alegre, mas você já tá aqui mais de 30 anos,
isso,
né? É, mais de 30 anos.
E tive 29 anos. De Rio de Janeiro, né?
Mas você, hoje, você é São Paulo.
Ah, sou. Eu acho que a cegonha se enganou, tanto com relação a Porto Alegre, quanto com relação ao Rio de Janeiro. Eu tenho um encontro muito profundo com São Paulo. Eu não saio daqui se não for a trabalho. Já passei Réveillon tranquilamente, Natal, fevereiro. Eu não tenho problema, eu sou apaixonado por São Paulo. Mesmo que eu não saia de casa, só saber que eu estou em São Paulo já me acalma.
E você tem, claro, seus compromissos à noite, né? As festas, os eventos, os casamentos, é uma vida, né, noturna muito agitada. Quando você não tá discotecando, quando você não tá nesses eventos, você gosta de curtir a tua vida ou a cidade? De que forma? Ficando em casa ou não? Você é agitado, gosta de sair?
É, aquela excitação, né, aqui é como qualquer lugar do mundo, como diria o Caetano Veloso, e no início você quer consumir todas as galerias de arte, todas as exposições, todas as festas, ir a todos os bares. Depois você vai se acalmando, porque tudo é natural, porque você mora aqui, né? Então hoje eu sou um cara muito mais caseiro, né? E eu tenho um acervo, né, de imagem e de som que eu fui construindo desde criança. Então eu gosto muito de ficar na minha casa vendo aquela década de 70, né, que fez a minha cabeça, ver uma novela antiga, ver uma imagem da Betânia dos anos 70, ver Elis Regina, porque eu fui ficando com um material que só eu tenho, né, e que eu não tinha onde colocar esse acervo, e fui notando que ao longo das outras gerações, ouvir uma música, ler um livro, ver um vídeo, foi ficando impossível, porque as pessoas ficaram totalmente TikTok. Elas só aguentam uma coisa de 50 segundos. Inclusive o Instagram, se você fizer um vídeo de mais de 3 minutos, ele te avisa. quer postar, posta. Mas ninguém vai ver. Entendeu? Então, eu resolvi inventar essa história chamada baú, que seria baú da véia, mas é, a gente acha que é mais delicado ser baú do DJ Zé Pedro. E eu fui lá no Bona, que é o lugar, inclusive, onde eu fiz esse monólogo do Mela Cueca, que era o lançamento do livro, que depois eu fiz não sei quantas vezes na Flip, em Lisboa. A minha vida acabou virando um monólogo, quem diria. E aí eu falei, gente, vocês topariam que eu trouxesse um artista aqui uma vez por mês e ele visse a sua própria trajetória, sem saber o que vai acontecer? E tem sido uma emoção muito profunda, porque Fafá de Belém, Zélia Dunca,
Vanderléia,
Acato, homenageando a Gal Costa, o Ayrton Montarroz, homenageando a Nana KM, é um negócio muito profundo. Alaíde Costa, Alaíde, imagina eu ver a Alaíde chorando. A loucura que foi pra mim, entendeu?
A gente vai chegar lá, mas você sabe, ô Zé, sem te querer perder ali o fio da meada, o teu raciocínio, mas acho que a gente tem coisas assim muito em comum, né? Porque aqui na rádio, eu também, né, faço um resgate de grandes artistas, de movimentos, de gêneros, que infelizmente a grande imprensa, a mídia, o algoritmo, tudo isso, e acho que a memória também das pessoas, a gente vai perdendo essas referências todas, né? Então a Laide também já esteve aqui no programa, Claudete Soares, você fala nesse livro aqui sobre os falsos gringos, né? Então tive a oportunidade de receber aqui o saudoso Dave McLean, que nos deixou, a banda Sunday, né? Com a Vivi Costa Manso, que foi das Harmony Cats, e o Hélio também, o Hélio era um dos gringos. A Ari Sanches, a Granada Romântica da Jovem Guarda, a Vandeca, a Vandelé já participou, enfim, muitos desses, né? Muitos desses artistas que fizeram muito sucesso nos anos 50, 60, 70. E que é incrível, né? Incrível e triste, porque hoje se você solta qualquer um desses artistas no mercado municipal, na Avenida Paulista, são poucos, não é, que vão abordar, que reconhecem os próprios espaços na imprensa, não é, para entrevista, e que fizeram tanto sucesso, muitos deles na Europa também, na Espanha. Martinha, minha amiga querida, na Espanha, o sucesso que ela fez. Eliana Pittman também, tinha programa na TV da Espanha. Então é incrível, é super importante esse resgate, não, Zé?
Eu só peço a Deus, como diria Cássia Heller, que a minha visibilidade na rede social se mantenha, porque como eu sou essa confusão de profissões, tem todo tipo de gente e de idade que me segue, então eu consigo fazer essa brincadeira de resgate, porque eu dou um pouco o que o jovem quer, né, e dou um pouco o que as pessoas de outras gerações querem, e ali tem um cruzamento. Então eu fico muito feliz quando eu recebo um inbox dizendo obrigado por me apresentar esse ou aquela cantora, entendeu? Porque como eu tenho gente muito jovem que me segue, e eu fico muito feliz também, porque quando eu fiz essa proposta ao Bona, eu achei que as pessoas iam ter um descaso com esse projeto. É muito impressionante ver um silêncio absoluto numa casa onde se serve comida, onde se bebe, vendo um vídeo da Vanderléia de 73. Então eu acho que entendeu? Eu tô tendo uma missão aí que tá sendo cumprida. Isso eu fico muito feliz, porque também você ter essa vontade de que as pessoas redescubram o nosso passado de glória, para quatro pessoas não adianta. Então quanto mais aumenta meu número de seguidores, mais eu peço a Deus que continue, não para me divulgar, mas para divulgar os tesouros que foram ficando esquecidos.
Mas além desse trabalho que você faz também, aí voltando para o seu trabalho de DJ, o trabalho de DJ é fundamental, porque você consegue ali, que só com o talento, o dom de vocês, remixar músicas novas com sucessos, né, antigos do passado. Estou me lembrando de um aqui, que Marcelo D2 trouxe, né, à tona, de volta, a Cláudia, que fez muito sucesso.
E o BK agora com a Ervinha.
Também isso, exatamente. E a Cláudia me conta essa história, que aquela música não estourou, não fez sucesso, não aconteceu nada com aquela música no passado. Aí ela fez Evita, aí estourou com Evita, estourou com Jesus Cristo do Roberto, com outras canções, mas não com essa. E essa, quem realmente trouxe ela para um outro público, e agora com o TikTok tem isso, né? Você sabe de quem que é essa voz, é da cantora Cláudia, e ela é muito grata por isso. Então o seu trabalho, além desse que você tem, desse projeto, que é o Baú do DJ Zé Pedro, tem também esse trabalho de remix, não?
É, na verdade, foi o que me diferenciou no mercado, né? Porque o remix sempre existiu, né? Nos anos 80 já começaram a surgir os primeiros remixes. E tem os mestres, né? Meme,
sim.
Grego, que foi, parece que foi o primeiro que fez um remix no Brasil do RPM, né? Mas o que eu queria fazer era trazer a Cláudia, a Maria Bethânia, o Edu Lobo, a Elis Regina para a pista. Porque na década de 90 existia um preconceito contra a música brasileira na pista, que eu várias vezes fui ameaçado de perder o emprego. Então, essa coisa de remixar a música brasileira foi uma espécie de malandragem, lá vem a Cássia Eller de novo, foi uma espécie de malandragem para poder colocar, né, esses tesouros na pista. Porque quando eles ouviam um baticum de house em cima da Maria Bethânia, aí eles não ameaçavam tirar o meu emprego, entendeu? E em 2002 foi que eu lancei meu primeiro disco de remix, que eu considero até hoje um desaforo, porque chamava Música para Dançar e tinha Maria Bethânia, Elis Regina, Edu Lobo, Ney Matogrosso, Adriana Calcanhoto, Joyce, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então assim, naquela época, um DJ conseguir esse tipo de autorização realmente foi uma audácia minha. E muitos deles me ligavam após ouvir o remix e me diziam: Zé, eu respeito o teu trabalho, que eu sei que você é um admirador da minha música, mas eu não entendi nada.
Em algum momento da sua carreira, e juro que a gente ainda vai voltar a falar sobre o projeto o seu livro, mas em algum momento da sua carreira você precisou lidar também com um dilema que eu não sei se foi um dilema para você, uma questão para você, que é transitar entre o cult e o popular, o mainstream e o de vanguarda, porque você teve a chance de aparecer na televisão aberta, no Super Pop, com a Galisteu como DJ da noite do programa, ficou junto ali mais de um ano, dois anos na TV aberta, numa emissora que estava chegando, que era a Rede...
Programa Diário, né?
O Diário, a Rede TV, e você então ficou ali, não é? Com essa... Era cult em um determinado momento, popular em outro, que a televisão traz essa visibilidade. Foi um dilema para você? Foi uma questão para você?
No primeiro momento, não, né? Eu me lembro que eu estava na casa da Maria Bethânia, eu era curador de uma exposição dos 35 anos de carreira dela, que ela ia apresentar em Lisboa. E o meu telefone tocou, um número desconhecido, e eu atendi, e a pessoa do outro lado disse: Zé Pedro? Eu disse: é Adriano Galisteu, eu vou ter meu primeiro programa, eu vou inaugurar uma emissora, e eu queria que você fosse o DJ do programa, você pode chegar lá segunda-feira, às 5 da tarde, na Leopoldina? Eu falei: Adriane, eu não entendi direito, eu tenho um pouco de medo. Ela disse: não tenha medo nenhum, o Brasil vai enlouquecer com você, vai se apaixonar pelo teu carisma, ouve o que eu tô te falando. E eu peguei uma roupa e fui na segunda-feira para Leopoldina, aqui em São Paulo, num estúdio. Cheguei lá, a cabine do DJ era atrás da plateia, lá em cima, e eu achei que era para eu tocar uma musiquinha. Não fui neutro, porque eu não sou neutro, mas não tinha esperança de nada. A Adriana entrou como ela entrou durante 2 anos. Antes de começar o programa, eu queria falar com o meu DJ, que está lindo hoje, Zé. E assim, no dia seguinte, aquela cabine desceu para o palco. E eu experimentei uma popularidade que eu me lembro que na primeira semana eu fui pagar minhas contas do banco e o gerente me pediu para não ir mais lá. Porque isso é antes de Big Brother, é antes de tudo. E eu me lembro que a Regina Casé, que já era minha amiga na época, me disse: Zé, você está preparado para ser popular? Eu falei: não sei exatamente. Ela disse: você vai saber. E realmente eu era um DJ conhecido, tinha prestígio, mas nada é igual à televisão. E teve uma hora que a imagem que eu imprimi ali com a Adriane, que eu sempre brinco que eu era uma espécie de Louro José da Adriane, começou a me angustiar, porque eu me lembro que uma vez eu estava no cinema e um cara me falou: ué, você vai ao cinema? Acho que, entendeu? Eu estava me tornando um bicho de pelúcia, uma coisa. E eu comecei a pensar: um dia que a Adriane não quiser mais trabalhar comigo, para onde eu vou? Então, eu um dia cheguei lá, em pleno auge, e disse que queria sair. Que eu queria voltar para minha coisa de DJ, não importa o tamanho, mas era um tamanho que era meu, e eu não estava mais aguentando viajar do Oiapoque ao Chuí, e as pessoas... Eu tocar 2 músicas e depois ter que ficar com os braços abertos para as pessoas ficarem fazendo foto, que nem fosse um cartão postal. E a Adriane vai ao banheiro... Adriane é gostosa mesmo? Eu não aguentava mais responder pela Adriane. E ali eu tive consciência que eu não seria mais capa da Caras. Mas tudo bem, eu queria essa liberdade. E aí durante 1 ano, eu toquei todo de preto. Eu me lembro, 80 contratações já fechadas. E quando a minha empresária comunicou que eu iria tocar de preto, nós ficamos com 2. Mas essas 2, as pessoas dançaram tanto quanto. Então eu me dei conta que eu tinha mesmo o dom de ser DJ, o dom da música. Isso me tranquilizou. Como todo divórcio, eu fiquei muito tempo afastado da Adriane, mas hoje eu sinto um respeito, uma certeza vinda dela de que eu fiz a coisa certa.
O Antenados faz mais um intervalo e na volta vamos continuar o bate-papo com o DJ Zé Pedro, contando mais histórias e curiosidades sobre o livro Mela Cuecas, Canções de Amor que o Mundo Esqueceu.
Rede Bandeirantes de Rádio. Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete. E, claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá, de olho. Afinal, esporte é com a Bandeirantes. Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia, um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Na Rádio Bandeirantes. O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o DJ Zé Pedro, dividindo aí as novidades da carreira.
Mas voltaram a se encontrar, se falar, sim, claro.
Acabei, né, de tocar na coletiva da Fazenda, porque a emissora sente muita falta, né, daquela parceria ali. E aquelas crianças que gostavam de mim hoje são adultas. Então, assim, tem gente que chora quando me vê, imagina, né?
Porque depois da Rede TV vocês foram pra Record.
Isso.
É show? Não.
São 2 anos entre Rede TV e Record. Era Super Pop e depois virou É Show.
É Show, né?
E era diário, imagina, de segunda a sexta às 21h30.
E a questão, a gente já, né, entendeu aqui nessa entrevista como que você virou um DJ, a personalidade da noite. Mas a questão da moda na sua vida, desde pequeno você também já falou que alguma coisa te chamava atenção, mas você se inspirava em quem? Na sua mãe, na sua avó, nas figuras femininas da sua vida? Quando que você se aproxima de estilistas? É você que escolhe? Você tem alguém que te ajuda a escolher os modelos? Como que entrou isso pra sua vida?
Eu acho que a postura musical minha como DJ, né? Que até hoje eu faço um roteiro na cabeça, né? É como se eu estivesse contando uma história, como se eu estivesse num palco de teatro. Então acho que ninguém nota isso, mas eu, né? Então acho que isso veio da Bethânia, que é o meu primeiro ídolo, né? E essa coisa de visual, acho que é uma mistura de Elke Maravilha com Ney Matogrosso, que eram os meus ídolos, né? Quando eu vi a Elke Maravilha, o Ney Matogrosso na
E aí, só pra gente fechar aquela questão de cult, de popular, você também, depois dessa questão, isso nunca te impediu de tocar em semana de moda em Milão, em Londres, São Paulo, e também fazer um casamento, uma festa de 15 anos, você sempre transitou bem nesse meio, não, Zé?
Bom, na verdade, aí aparece uma outra, né, um outro marco na minha vida, uma outra oportunidade. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, na época do Crepúsculo de Cubatão, que se chamava Giovanni Bianco. E o Giovanni estava começando a carreira dele e veio morar em São Paulo no ano de 1995. E ele fez um aniversário na casa dele, que era uma apresentação desse designer, desse artista gráfico para o mundo da moda. E eu não sabia. E ele me ligou para ser o DJ, porque eu era amigo dele de muitos anos. E eu fui lá fazer uma festa como qualquer outro e dar um beijo no meu amigo. E na hora que chegou o bolo, eu achei natural que, como a gente tinha essa história de Rio de Janeiro tudo, tocar Não Deixa o Samba Morrer com Alcione, em vez do Parabéns para Você. E aquilo foi um acontecimento. Primeiro um choque, né? Daquele preconceito que eu te falei da década de 90 contra a música brasileira, ao mesmo tempo que a minha coragem foi tamanha que me consagrou. Então, no dia seguinte, eu recebi um telefonema do Paulo Borges, que estava começando um projeto chamado São Paulo Fashion Week, e ele me disse: Zé, eu quero que você faça todas as trilhas da primeira edição. Eu falei: não sei fazer isso. Eu sempre falo isso, né? Até para vir aqui, olha, você vai dar uma entrevista, não sei fazer isso. Porque a responsabilidade, o susto é tão grande, que eu juro que eu acredito que não sei fazer. E foi ali que eu comecei a misturar. Pro primeiro desfile, eu me lembro que eu misturei Clementina de Jesus, né, com trip hop, que era uma coisa, um estilo da década de 90. E aí, quando as modelos começaram a entrar e se ouvia os gritos, né, da música brasileira, eu sou uma fruta gogoia, em cima de beats eletrônicos. Não, o primeiro desfile, eu me lembro que a capa do jornal era assim: apesar da trilha genial, o desfile não funciona. Era uma coisa assim. Então, a moda também foi uma oportunidade e também foi um acaso. Porque tocar o Cione Não Deixa o Samba Morrer pra mim e pro Giovanni era normal.
Ah, Giovanni querido já esteve aqui, né? Contando as histórias, visitando os momentos marcantes da carreira. E hoje a tua agenda, ela funciona então com a noite? Você faz tudo? Casamento, festa de 15 anos, tem residência fixa? Como que funciona?
A ideia de clube, né? É uma coisa que foi se extinguindo no mundo todo. Hoje as pessoas gostam mais de ir a um bar. Elas gostam, agora tem uma coisa de você ouvir música num bar, com uma acústica perfeita. Então a coisa do clube, da residência de um clube, foi desaparecendo, né? Eu faço todo tipo de trabalho, de evento, né? Então, eventos de moda, aniversários, 15 anos. 15 anos eu fico um pouco tenso, porque eu sempre acho que eu sou impróprio para 18 anos. Porque também não sei o que um adolescente de 15 anos hoje quer ouvir, né? Porque o meu som é uma retrospectiva de todas as décadas que eu passei, né? Eu vou atravessando a música estrangeira e a música brasileira. Então, venho vindo pelos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. E aí, um adolescente de 15 anos, ele quer o som factual, o som, né, que está acontecendo agora. Então, eu sempre fico um pouco... Fiz poucos.
Mas você é antenado com o que está acontecendo.
Não, estou ligado. E eu, a minha, a,
e você se molda também para...
Não, eu tenho plena consciência de que o DJ, apesar de ali no meio da década de 90, final da década de 90, o DJ virou um grande artista, né? Então tem uns que querem catequizar o público, querem mostrar que eles são professores, né? Eu nunca tive essa intenção. Eu acho que a pista de dança não é para você aprender nada, é para você se divertir. E eu sempre fui um DJ de final de semana. Então eu não acredito que você na sexta e no sábado vá chegar num lugar para dançar e vá ouvir uma música que você não conhece para respeitar o meu trabalho. O meu trabalho é respeitado e eu faço um ecletismo que é para todo mundo dançar. Eu acho que DJ é para colocar o povo para dançar.
Mas então o que você está dizendo, vê se eu não entendi errado, é que na verdade não existe um repertório, no seu caso, um repertório fixo de um show, como se fosse um set list desses que tem por aí, e você vai se moldando. Então se é um sunset, você vai e faz aqui. Se é um brunch, se é um casamento.
Tudo que eu toco é remexido, remixado por mim. Então você vai ouvir um sucesso do passado, mas não numa versão que exista. Essa versão é minha. E isso vai de Simply Red até Lulu Santos. São remixes originais que eu fiz. Então eu mantenho uma assinatura. E mesmo tocando em todas as décadas, eu mantenho uma assinatura. Porque eu também não gostaria de ter de ser um DJ saudosista. Eu não gostaria de tocar uma Britney Spears, uma Madonna, como era naquela década. Então eu mexo. Então tudo que eu toco é remexido, é uma nova sonoridade, entendeu? Eu vou atualizando as sonoridades e mantendo a canção clássica.
E aí, em paralelo aos eventos todos da noite, tem esse projeto que a gente já falou um pouquinho, que é o baú do DJ Zé Pedro, que já recebeu todas essas personalidades. Isso é uma vez por mês, uma vez por semana, cada semestre? Você já está pensando no próximo convidado? É aberto ao público? Compra ingresso? Como que funciona?
Eu sempre deixo bem claro que o meu dinheiro, ele vem da profissão de DJ, né? Porque eu quero ficar com a idade da Dona Canô e ser DJ, porque eu adoro ser DJ. E para mim, o que me preocupou na pandemia foi isso. Será que essa profissão acabou? Porque eu poderia ter sido ator, poderia ter sido cantor, diretor, alguma coisa ligada às artes. O meu trabalho poderia ter evoluído para alguma outra profissão? Poderia. E evoluiu. Mas eu sou, de fato, um DJ. Então, o baú da véia, que é o baú do DJ Zé Pedro, que é no Bona, uma vez por mês, é uma ação institucional, entendeu? Eu estou dando o meu conhecimento, estou passando adiante o meu acervo de imagens sem lucro nenhum. Quem ganha é o artista que vai lá me prestigiar, se emocionar e ficar feliz. A maioria não quer receber, né? Zé, ó, chegou o bordeiro. Ai, não quero, Zé. Imagina, fui tão feliz. Eu faço questão de que o artista ganhe a sua remuneração. Agora, o meu dinheiro é só como DJ.
E aí, nesse projeto, então, pelo que eu entendi, compra ingresso, é isso?
Compra ingresso. Aí, aquelas plataformas todas.
Aí você se apresenta, você toca.
Não, eu mostro o meu acervo. Então eu entro, explico o projeto. São mesas, como se fosse casa de show tradicional, com comida, com bebida. Eu apresento, explico que a gente está ali para passar uma noite se emocionando com imagens que as pessoas conhecem ou não, porque os fã-clubes vão, né?
Sim, sim.
Então, é uma fã-clube levanta, grita, vai para a porta às 5 da tarde, é uma loucura. E tem pessoas que estão ali, que foram jantar e não sabem... Tem gente que vai me ver como DJ, não é DJ, entendeu? Eu tenho que um pouco explicar essa confusão. Aí eu chamo o artista, eu fico de um lado da tela e o artista do outro lado. E nós dois, junto com o público, vamos assistir esses vídeos e ouvir áudios que ninguém tem, só eu. Então tem essa troca. E o artista, se quiser cantar, canta. Se não quiser, se quiser cantar a capela, por exemplo, a Laide Costa, ela, quando ela está muito emocionada e agradecida, ela canta as Baquianas, a capela. Ela não avisou ninguém, quando acabou, ela foi pro meio do palco e cantou as Baquianas. Então, o Acato cantou,
sim.
Ayrton Montarroios cantou, Fafá não cantou, Zélia não cantou. Eu deixo o artista livre.
E aí nas suas redes sociais tem o um calendário, você divulga quem vai a próxima atração, a próxima
hoje
homenagem.
Hoje a gente tem que divulgar tudo, né?
Claro, é. E aí a gente já vai passar aqui o seu Instagram. O Antenados faz mais um intervalo e no quarto e último bloco tem mais histórias e curiosidades da vida e carreira do DJ Zé Pedro. Voltamos já.
Rede Bandeirantes de Rádio. A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair e jogar conversa fora. É o jeitão de Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento, do buraco na rua aos avanços da medicina, da conta de luz ao que acontece na China ou na Cochinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Bora Brasil, de segunda a sexta, a uma da tarde. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Antenados na Bandeirantes.
O Antenados está de volta e hoje recebendo nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o DJ Zé Pedro. Mas também preciso falar aqui desse livro, me permita aqui, Zé, Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu. Eram músicas que sempre fizeram parte da sua vida, que você já falou, dessa criança tímida, filho único, e que você colocou aqui então como uma forma também de resgate.
Eu fiz essa lista, essa antologia, eu fiz durante a pandemia. É, na verdade, eu fiquei tentando me reinventar ali. Fazia lives como DJ, fiz karaokê da véia, que é para revelar talentos do Brasil todo. E fiquei né, tentando emergir ali daquele desespero que a gente passou. E aí ofereci para a editora e a editora adorou. Eu, até hoje, né, a minha música preferida, talvez até mais que a música brasileira, acredite se quiser, são essas canções românticas da década de 70. E eu todo ano passo meu aniversário em Nova York, que é uma promessa que eu me fiz desde a primeira vez que eu fui lá e tive um encontro profundo com a cidade, como se eu tivesse sido alguém que morreu atropelado na porta do Estúdio 54 e reencarnou aqui no Brasil. E eu só ouço essas canções. E também fiquei impressionado que as pessoas realmente tinham esquecido essas canções. Aí eu fiz uma playlist, botei no Spotify, com todas essas músicas, e conto a história delas, né? A história de Diana Ross, a história de Gladys Knight, a história de Dionne Warwick, de Christopher Cross, e desses que você falou no início da conversa, os falsos gringos, o Gessé, quem mais?
Max
Christian... Urza. Da dupla Christian e Ralph, Mark Davis, que era o Fábio Júnior. E isso é muito. Acabou as pessoas adorando, porque é um mundo que realmente os escafandristas não tinham ido ali ainda.
Podemos tocar um trechinho aqui, depois a gente continua?
Tell you just when you are coming.
E aí você vai contando aqui algumas histórias e dando até algumas dicas, né? Ouça na versão de não sei quem, do ano tal, você vai também dando os seus pitacos, né?
Porque a trilha de novela era muito importante para a juventude, sabe? Até a década, talvez até a década de 90, era a trilha de novela era que apresentava novidade para a gente, sabe? E eu fico até triste porque hoje em dia as novelas só usam música do passado, né? Até que já entraram em outras novelas. A novela, a trilha de novela era um farol, né? Ali você descobria, né? Fafá de Belém foi lançada na trilha sonora de Gabriela, né? E várias músicas, por exemplo, tem artistas gringos que se assustavam com a repercussão que tinham aqui. Lá não tinha feito sucesso e aqui por causa da novela ou do personagem, né?
De Laços de Família, Lara Fabian?
Exatamente.
Da Carolina Dieckmann. E você sabe que outro dia eu entrevistei aqui, a gente ficou mais de uma hora e quarenta batendo papo com o Buto Graçamelo, né? Uma figura também icônica da Globo.
Primeiro, né?
Produtor musical e que trabalhou com todos. Ele só colocou aqui, acho que ele não trabalhou com João Bosco, que ele contou. E Chico, talvez, mas com Roberto Carlos, contou várias histórias do Roberto Carlos, dos toques da mania do Roberto e de todos os artistas, não é? E aí a gente estava falando justamente sobre isso, que antigamente as novelas, as trilhas, elas pegavam, porque tinha uma curadoria e você também pensava no personagem, na cena, em tudo. Hoje, às vezes, uma mesma trilha, uma mesma música serve para abertura, para cena de amor, para a explosão que vai ter no ápice daquele capítulo. Ficou meio tudo neutro, você não acha, Zé?
E não existe mais o disco da novela. Hoje em dia você procura a trilha da plataforma digital, é não tem, entendeu? Eu fiquei... E é sempre assim. Por exemplo, Amor de Mãe era Onde Estará o Meu Amor com a Bethânia. Eu disse, gente... Mas essa música não tá precisando, porque o que era legal era você lançar a música e lançar o artista, entendeu? Palpite com a Vanessa Rangel, sabe? Uma coisa assim. Então tinha do popular ao sofisticado. A trilha de Gabriela, né, de 1975, é antológica, entendeu? E as internacionais também. E, na verdade, foi a Som Livre, foi a Globo que inventou essa coisa de trilha de novela. Mas quando deixou de ser lucrativo... Eles não quiseram mais, entendeu? E isso me entristece, eu fico chateado. Porque toda vez que começa uma novela agora, qual é o meu interesse? Entendeu?
E tirando, né, tudo isso que a gente já contou aqui, ainda na música, tem algo que você tenha vontade de fazer? Eu estava falando até com o Giovanni, e ele falou, quem sabe um desfile no carnaval. Você pensa algo para o teatro, para o cinema, algo que você nunca tenha pensado, mas que fica aqui? Existe isso na sua cabeça?
O meu problema é que não existe em mim esse aqui, né, que fica no sofrendo no meu ouvido. Porque como eu sempre falo que a minha vida é feita de cavalos que passaram e eu soube subir na hora certa, né? Então, assim, por exemplo, esse livro eu não tinha expectativa nenhuma. Tudo que não é DJ, eu não tenho esse... Talvez por isso que a vida me ajude a fazer tanta coisa diferente. Porque nunca é o dinheiro que está na frente. Quando eu fui falar com a editora, ela foi me explicar qual era a porcentagem que eu ia receber. Um pouco querendo me desencantar. Hoje em dia ninguém lê livro. Eu falei, meu amor, se você fizer esse livro, eu só quero fazer, entendeu? Então, assim, eu não tenho... Agora eu vou começar uma temporada, né? Porque conseguiram o patrocínio, não eu que fui buscar, de novo um cavalo que passou, e vou fazer o Mela Cueca pelo Brasil, vou fazer esse monólogo.
Esse monólogo.
Entendeu? Porque era isso, não era um monólogo. Eu li no lançamento no Rio, foi no Manush e aqui em São Paulo, no Bona. E aí, meu amorzinho, era tão absurdo aquilo. E tem uma menina que entra, que faz o lip sync dessas canções, que é a Mara Celtic. E a Mara também virou uma Talvez até maior que eu, porque as pessoas ficam enlouquecidas com ela e acham que ela canta. Aí alguns produtores me ligam, Zé, eu queria gravar uma... Eu digo, a Mara é lip sync. Mas é muito... Bom,
muito
não,
legal.
Não dá pra gente falar toda a minha vida aqui, mas são histórias muito, que eu te falei,
sim,
fadadas a uma tragédia e que eu transformei em bem viver e humor.
Bom, o ouvinte pode encontrar com o Zé na noite, nos shows, nas baladas, nos desfiles de moda, nos casamentos, o livro, tá vendo?
Na rede social.
Vou passar agora.
Que ali é o meu armário de miudezas.
Eu vou passar agora. Bom, o livro, o título é Mela Cueca, as canções de amor que o mundo esqueceu, à venda nas livrarias, e o Instagram é DJ.ZéPedro.
Isso.
@DJ.ZéPedro. Então ali tem a agenda, tem o calendário das próximas atrações, quem que o Zé vai chamar para esse bate-papo, para essa homenagem, né? Esse tributo, que é o baú do DJ Zé Pedro. A gente já ficou sabendo nessa entrevista que você vai rodar o Brasil com o monólogo, contando essas histórias aqui do livro Mela Cueca. E na noite também, textos que você escreve, enfim, tudo DJ.ZéPedro. Aí tem um link também que redireciona para venda aí de ingressos e tudo mais. Zé, brigadíssimo pela presença.
Adorei.
Vou revisitar uma parte aí da sua história, desde as origens, né?
E quero dizer para quem tá ouvindo a gente que ele não tem uma ficha na mão. Isso é tão importante, você dar entrevista para uma pessoa que parece que ela te conhece há muitos anos. Ele não tem nada aqui. Tudo que ele perguntou para mim foi de improviso. E isso realmente é maravilhoso para um artista. Porque a gente sempre vai dar uma entrevista e não sabe aonde a gente vai parar e o que vão perguntar. Parece que a gente já era amigo há muitos anos.
Zé, adorei o papo. Tava esperando por esse momento já há bastante tempo. Feliz que deu certo, né? Conciliar as agendas. E volto sempre, eu sei que você não para, tem sempre novidades. E sempre que tiver uma novidade, venha para cá, viu? Obrigadíssimo, e volto sempre.
Te espero no baú do DJ
Zé. Vamos lá. Ponto final na edição de hoje do Antenados. Não deixe de seguir o programa no seu agregador de podcast favorito. É só pesquisar por Programa Antenados no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast e ouvir quantas vezes quiser. A sonorização foi de Caiame Martins e a apresentação foi minha, Danilo Gobato. Obrigado pela companhia, pela audiência e seguimos antenados por aqui. Tchau!
Antenados, na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz. Em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes. Em transmissão simultânea com o Band News TV.
Um voo aleatório, um voo de uma aeronave perdida. Ele desvia ali de rotas, evita ali a ilha da Sumatra, então a gente percebe que é um voo inteligente, né? Diferente de uma aeronave perdida. Em princípio, dá-se a noção que era um voo controlado, alguém estava comandando aquele voo. Isso em tese, né? Se não detectar, achar as caixas pretas, fazer uma MARS, o Flight Data Record, que é a caixa que mostra os dados, mostrando a navegação, eu posso apenas colocar isso como hipótese, jamais posso me fechar. Então, essas hipóteses da conspiração, de uma perda de dados de comunicação, de navegação, são hipóteses, não dá para se fechar em nenhuma delas, mas... é um forte indício que esse voo não estava totalmente perdido. O transponder e o sistema de comunicação pode ter uma pane e esses sistemas caírem. Mas é muito difícil. Eu parto do ponto que eles foram desligados. Não posso fechar, não posso concluir. mas o voo foi cirúrgico, desviando áreas estratégicas, principalmente desviando de áreas militares. Então, a probabilidade de estar no comando de quem? Do piloto ou de alguém, né? Nós tínhamos ali duas personalidades irregulares, né? Com passaportes irregulares. É um alerta, é uma linha de investigação. Não podemos concluir, mas é uma excelente linha de investigação.
É, e lembrando que as caixas pretas nunca foram encontradas, né? Até hoje, durante muitas buscas, várias operações sucessivas, apenas três partes, né, pequenas, três destroços da aeronave foram localizadas e numa distância muito grande, a mais de 4 mil quilômetros do local onde esse avião desapareceu. Bom, então, diante de todas essas informações, essas que eu citei, que não são muito óbvias, que chamam a atenção do transponder, né, que é uma forma de você localizar onde está a aeronave por meio de radares e também os comunicadores desligados, essa meia volta que o avião deu, enfim, com tudo isso que a gente tem na mão. O que você acha que aconteceu, Daniel?
Beatriz, é muito difícil a gente concluir. Para mim, não dá para concluir. E muitas hipóteses, a gente estudou acidentes, tem uma hipótese que é pouco cogitada. Nada impede que o avião tenha feito um pouso de emergência depois de ter voado várias horas e ter entrado na água, submergido. Então nós conhecemos o acidente de 2011 lá em Kennedy, né, que depois da decolagem o avião ele faz um pouso ali no Rio Hudson, depois a aeronave fica na água e depois ela submerge. É uma possibilidade. Por que eu falo isso? Porque se acontece isso, da aeronave por acá, depois de ter pousado, depois de ter voado ali praticamente 7 horas, ter feito um pouso, amerrissagem, e ter submergido, nesse caso, a aeronave submerge e ela não explode, não quebra, não tem assim grande impacto, então deixa poucos vestígios. Então, naquele caso do Rio Hudson, a aeronave ficou ali sobre a água, as pessoas foram resgatadas, né? E depois a aeronave submergiu. É uma hipótese, porque quando a aeronave explode, quando a aeronave cai, é muito difícil, Beatriz, diante do porte da aeronave, não deixar marcas, não deixar vestígios. São as poltronas que elas boiam, é grande quantidade de combustível, grande quantidade de óleo. É uma hipótese, a aeronave não ter se acidentado, mas não de uma forma brusca. Pode ter amerrissado e depois submergido. É uma hipótese, né? Para não deixar nenhum vestígio, uma aeronave cair no mar ou qualquer outro lugar e não deixar vestígio no porte de um 7, um bode desse porte, não dá. Para um 777, fosse um avião de pequeno porte, a gente até poderia entender. Então, eu tenho para mim que se ela se acidentou, dificilmente foi de uma forma brusca. Pode ser, mas eu levanto essa hipótese aí também.
Esta foi a versão reduzida do Band News do Mundo. A íntegra você também acompanha aqui na Band News TV.
Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Prática nem sempre é assim. Muitas vezes encontramos previsões. O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido, mas na prática nem sempre é assim. Muitas vezes encontramos previsões orçamentárias irreais, serviços de baixa qualidade, pedidos de reequilíbrio financeiro sem embasamento e até rescisões contratuais. Meus convidados são o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa e Pérez Advogados, especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, e o Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli Sociedade de Advogados. Sejam muito bem-vindos ao programa.
Muito obrigado, Natália. Um prazer estar aqui.
Obrigado, Natália. Agradeço pelo convite de estar aqui ao lado de profissionais tão competentes como você, né, companheira de longa jornada, e o Dr. Reinaldo, além de colega, um grande amigo.
Obrigada. O prazer é nosso. Leandro, eu vou começar com você. Nessa interação entre o público e o privado, como garantir a contratação de um serviço de alta qualidade?
É muito comum que a gente seja induzido na interpretação de que a concorrência sempre reflete na contratação do melhor profissional. Isso na prática não é realidade, né? E a própria lei, ela traz algumas alternativas para que isso não seja somente dessa forma. E nesse caminho, né, sobretudo para a contratação de prestadores de serviço de alta performance e alta qualidade, ela traz uma figura muito importante que no âmbito jurídico é chamado de inexigibilidade, que é uma contratação sem licitação.
Reinaldo, e o que é a inexigibilidade então?
Muito bem, Natália. A inexigibilidade de licitação é uma categoria de contratação pública. Como regra geral, está na nossa Constituição, artigo 37, inciso 21, as contratações públicas devem ser precedidas de procedimento licitatório, que é o que o Leandro falava, uma das modalidades possíveis é a concorrência pública. Temos o pregão também. E para algumas outras hipóteses, a lei ou dispensa ou inexige a licitação. No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível. Mas a lei entendeu por bem dispensar, por exemplo, contratações entre entidades da administração pública, em que não é necessário estabelecer competição.
E o que seria a notória especialização e como demonstrá-la?
A notória especialização é um conceito jurídico que reúne um elevado grau, como a própria expressão diz, de especialização. Então, é que constrói o seu próprio currículo, seu próprio campo de especialidade, de tal maneira individual, que torna incomparável a trajetória do Leandro, do Reinaldo, da Natália, por exemplo, e torna impossível a competição.
Leandro, e como garantir que essa contratação vai ser realmente útil para a administração?
Na administração pública, a própria lei já traça ali diretrizes expressas de como garantir que isso vai ser feito. Por exemplo, né, ela traz a definição de que você precisa fazer um termo de referência, um estudo técnico preliminar antes de cogitar a contratação, que vai realmente aprofundar naquilo que realmente a administração precisa, né, e a justificativa da própria contratação. Uma vez definido isso, você tem um parâmetro para poder dar o próximo passo, que seria a abertura do próprio processo de contratação. Dentro da lógica, garantir que isso vai ser feito, por exemplo, né, ela traz a definição de que você precisa fazer um termo de referência, um estudo técnico preliminar antes de cogitar a contratação, que vai realmente aprofundar naquilo que realmente a administração precisa, né, e a justificativa da própria contratação. Uma vez definido isso, você tem um parâmetro para poder dar o próximo passo, que seria a abertura do próprio processo de contratação. Dentro da lógica do ente privado, ele precisa realmente se organizar para prestar aquele serviço. E como? Tratando da governança do seu projeto. O fiscal do contrato vai auxiliar para determinar se aquilo realmente foi entregue ou não. E esse conjunto todo é que vai trazer uma segurança desde a fase da contratação até o final da execução de serviço, que aquilo tudo que foi tratado inicialmente e contratado foi devidamente entregue e o serviço devidamente prestado.
Reinaldo, e para garantir mais segurança e transparência, o que que os órgãos de controle recomendam quando se realiza contratações por inexigibilidade de licitação?
Natália, como qualquer contratação, mas irregularidade na formalização, que às vezes a entidade precisa muito do serviço, mas não documenta adequadamente a necessidade. O segundo documento que eu destacaria seria a indicação do profissional a ser contratado. Porque como não há licitação, e há sim um âmbito de discricionariedade para escolher exclusivamente entre os profissionais de notória especialização, é preciso motivar esta confiança depositada na especialização, para que esse critério, apesar de subjetivo, seja controlável objetivamente. E o terceiro ponto que eu destacaria seria a fase de execução do contrato. Documentar exaustivamente todo o âmbito da execução, para que o órgão de controle tenha total tranquilidade, com qualquer contratação pública, de que o serviço foi efetivamente prestado. Essas seriam os três momentos principais que eu indicaria.
Reinaldo, e como a Lei 14.133 busca evitar abusos e garantir que as escolhas sejam realmente técnicas e fundamentadas?
Natália, eu creio que é preciso desmistificar, porque muita gente fala, porque é contratação direta, né, Leandro, não é com licitação, seja dispensa ou inexigibilidade, que isso abriria margem para contratações absurdas, como, por exemplo, o parente do prefeito, o sobrinho, coisas assim que não tem nada a ver. Em primeiro lugar, tem que ser um profissional de notória especialização. E notória especialização não é qualquer um que ostenta. São raros. Em segundo lugar, ainda que tenha, se ele for parente do mandatário, o artigo 14 da lei 14.133 proíbe que qualquer parente do mandatário tenha, ou do profissional que trabalha no órgão de compras, de contratação, exerça qualquer tipo de contrato com o poder público. Da mesma forma, qualquer um que mantenha vínculos de naturezas várias no âmbito do direito, vínculo trabalhista, se for um empregado ou tiver uma relação de qualquer natureza civil, empresarial, não tem menor hipótese de participar nem de licitação nem de contratação direta quem tem esse tipo de impedimento objetivo. Então eu diria que o funil da contratação direta por inexigibilidade é muito mais restrito que uma concorrência pública. Na verdade, você eleva muito o nível de exigência para notória especialização, que não se exige de uma mera concorrência em que a amplitude de participação é muito maior. Portanto, eu acho, inclusive, o âmbito da inexigibilidade mais segura do que uma concorrência pública.
E eu agrego, Reinaldo, aproveitando o seu gancho, que quando se fala na contratação por inexigibilidade, isso desperta maior interesse das autoridades, né? Seja no âmbito dos tribunais de conta, no âmbito das câmaras de vereadores, por exemplo, em contratações com prefeituras. E isso tudo traz também, não deixa de ser, né, não deixa de trazer também uma segurança maior, porque é sinal de que aquilo tudo está sendo absolutamente fiscalizado por quem tem autoridade para fazê-lo.
Reinaldo, e depois de um tempo da promulgação da 1433, vocês enxergam avanços em relação à legislação anterior?
Natália, em matéria de inexigibilidade de licitação, o texto mudou muito. O texto anterior, da Lei 8666, de 1993, tinha duas partes ali, muita divergência jurisprudencial, o Leandro vai lembrar bastante disso. Porque se dizia que era enviado, no artigo 25, inciso 2 ou 3, no caso de contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular. E aí, esse natureza singular, mesmo nas cortes superiores, uns entendiam que a natureza singular era do prestador, outros entendiam que a natureza singular era do objeto do serviço. E que aí, o texto anterior da Lei 8666, de 1993, tinha duas palavrinhas ali que geravam muita divergência jurisprudencial, o Leandro vai lembrar bastante disso. Porque se dizia que era inviável a competição, artigo 25, inciso 2 ou 3, no caso de contratação de serviços técnicos especializados, de natureza singular. E aí, esse natureza singular, mesmo nas cortes superiores, uns entendiam que a natureza singular era do prestador, outros entendiam que a natureza singular era do objeto dos serviços, e que aí cada objeto seria singular, seria incomparável. E confesso a você que eu assisti a alguns julgamentos em que mesmo os integrantes da mesma turma julgadora falavam de objetos distintos, um falando de singularidade do prestador, outro do objeto do trabalho, dizendo que estavam concordando, mas não estavam falando a mesma coisa. Isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Felizmente, a Lei 14.133 trouxe em linguagem explícita de língua portuguesa, dizendo, de natureza predominantemente intelectual. Então, eu creio que que o avanço linguístico que a nova lei trouxe propiciou muito mais segurança jurídica, né, Leandro? E acho que isso já vem para quem contrata.
Leandro, e para a gente concluir, qual é o diferencial que a contratação por inexigibilidade faz para o ente público?
Natália, essa pergunta é bem importante, né? Acho que a gente começou inicialmente tratando um pouco disso, mas é importante ficar claro. Bate justamente naquele assunto de que nem se consegue com a concorrência contratar o melhor profissional. Mas, isso realmente é uma segurança jurídica para quem, não só para quem presta o serviço, como também para quem contrata.
Leandro, e para a gente concluir, qual é o diferencial que a contratação por inexigibilidade traz para o ente público?
Perfeito, Natália. Essa pergunta é bem importante, né? Acho que a gente começou inicialmente tratando um pouco disso, mas é importante ficar claro. E bate justamente naquele assunto de que nem sempre se consegue com a concorrência contratar o melhor profissional, né? A inexigibilidade, então, concretiza isso tudo. Por quê? O profissional de alta performance não vai participar